vim parar aqui?
Carol, e vamos para uma semana. Posso dizer de pororoca de churume? Posso?
Pode, pode dizer.
Citando o trabalho incrível dos nossos amigos comunistas, porque, meu Deus, o tanto de coisa que aconteceu, inacreditável. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. É o @comeuvimpod em todas as redes. Vai lá, segue a gente. Segue a gente nos nossos pessoais também, que também tá linkado aí, tudo na descrição, como sempre. Participe também do nosso grupo do Telegram, que está pegando fogo essa semana, graças a todos os acontecimentos que iremos falar aqui nesse episódio. Então vai lá fofocar com nós, porque tá incrível. É cada meme incrível, cada... Tem umas histórias que me deu ódio, e a gente vai falar isso mais pra frente. Mas assim, incrível o grupo. Então participe, entre aí no nosso grupinho do Telegram, link na descrição.
E também não se esqueçam do nosso Apoia-se. Lá você pode ajudar a gente a partir de qualquer valor, ganhar uns mimos lindíssimos e, o mais importante, apoiar esse podcast, fazendo ele crescer cada dia mais, fazendo a gente ter motivos a mais para trabalhar, né, Carol? Porque
incrível,
a gente já trabalha de
nossa.
Graça. Mas ganhando um dinheirinho ali, nossa, ia ser ideal, hein?
Acho que a gente não ia nem procrastinar tanto que nem a gente procrastinou esse episódio, né?
Isso é incrível. Mas é isso. Então, se você quiser apoiar a gente, o link do Apoia-se tá aí na descrição. Como eu disse, a partir de qualquer valor, você pode ajudar a gente, ganhar mimos e apoiar essas duas garotas que estão aqui toda semana para divertir e entreter vocês e trazer notícias, porque aqui é um podcast de informação também.
Exatamente.
Tá? Mas é isso, vamos para as nossas notícias da semana então, Carol?
Bora fofocar. Começar então a semana falando do principal assunto, que é término de Luísa e Chico. Coins, Chico moedas, Chico centavos. Só quero dizer,
Chico, se tu me quiseres.
Ele não quis,
não,
menino.
Quero.
Loucura. Na verdade, ele quiseres outra mulher, né? Mas enfim. Gente, essa semana, terça-feira, eu tava pensando, meu Deus, não tenho que comentar nesse podcast. Não tenho que comentar. Aí chega quarta-feira de manhã, Ana Maria Braga, e aí dali pra frente foi só degringolou.
O Brasil sempre dá um jeito.
Exato.
O Brasil sempre dá um jeito, cara. A gente pode confiar no nosso país.
Exatamente.
Toda semana vai ter o que comentar, tá ligado? Que a Luísa entregou pra gente, né? O que a gente tava precisando.
Exatamente.
Que é, como eu disse, o puro suco de Brasílis, né?
Puro suco da fofoca de qualidade desse país. Porque a Luísa foi no programa da Ana Maria Braga pra divulgar o single dela com a Duda Beat. E aí, o nome é Ana Maria, o nome da música Ana Maria, daí elas foram na Ana Maria Braga e tal, e já tava tudo bonitinho ali e tal. Aí, do nadão, Ana Maria fala, lê aí a carta que você leu pra mim nos bastidores. E aí a Luísa me saca uma carta falando basicamente sobre o término dela com o Chico Moedas.
Disse que veio de uma longa geração de cornas da carta.
Meu Deus do céu.
A gente tem um pedaço da carta aí, pelo menos, pra gente ler. Porque eu preciso confessar que até agora eu não vi essa carta inteira,
mano. Você não viu o vídeo
mano.
Inteiro?
Amiga, eu fui derretendo com a cringice do bagulho e eu não consegui ver inteiro.
Tá, eu vou ler uns pedacinhos aqui do que tá grifado aqui nessa matéria. Ela começa o texto assim. É insuportável que a traição, a quebra do combinado, respeito, confiança, zelo e cuidado continuam sendo normalizadas. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe o que sente, a dor que se acarreta ao que se chama de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança que algo assim causa. É uma dor impossível de explicar.
A Carol, lendo, não consegue. A cada frase ela dá uma risadinha.
Tá difícil. Pior que assim, quando eu vi a primeira vez o vídeo dela lendo, eu fiquei meio com dó, porque assim... Só quem é corno sabe a dor de corno, entendeu? E assim, se você não foi corno uma vez na sua vida, um dia você será. E é aquela frase que
é foda,
que a YouTube
mano,
já
é
falou. Um animal sem chifre é um animal indefeso. Mas agora, lendo aqui com a Thaís, eu tô rindo muito. Mas na hora eu senti uma dó da menina, coitada.
Cara, coitada, mano. Só que assim, a gata também, ela já tinha provado veneno. E ela foi atrás da humilhação, né, mano? Porque ela foi em rede nacional, tá ligado? Logo ela, que é tão... Ela é... Quando as pessoas estão com raiva, inclusive me incluo, elas vão pra Luísa Sonza pra xingar. Uhum. Ela é um saquinho de pancada. É, e aí ela dá essas munições. Inclusive, queria citar o Marcelo aqui. Porque, porque ele falou. Ele falou a seguinte frase: quando você faz da vida um circo, uma hora você acaba sendo a palhaça, tá ligado?
Exatamente.
E é o que a Luísa faz, entendeu? Ela dá munição pras pessoas o tempo inteiro, cara.
Eu acho que é isso que você falou. Ela já tinha o não e ela falou sobre isso. Não sei se você viu essa notícia de que ele rejeitou ela 3 vezes.
Eu vi, mano.
Daí fica com ela. Então, assim, ela já teve o não 3 vezes. Ela foi realmente atrás da humilhação. Mas foi uma humilhação fortíssima, porque não é suficiente você ser corna. Não é suficiente você terminar um relacionamento por causa de traição. Você ainda vai no programa da Ana Maria Braga e fala sobre isso. E aí, meu amor, a internet foi abaixo. Porque nessa carta ela fala: intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento num banheiro sujo de bar. Ela ainda foi traída num bar.
Cara, acabei de ler, na verdade. Você viu a menina que viu e mandou mensagem pra ela?
Não.
Luiz, rolou isso. Tinha uma menina no bar que viu ele fazendo toda a parada, ele beijando a menina, indo pro banheiro com a outra, tá ligado? Aí essa menina viu tudo, tirou foto com ele e mandou pra Luísa detalhado o que tinha acontecido. Falando assim: cara, eu não tenho motivo pra mentir pra você. Ele tá aqui com tal roupa, ele acabou de beijar uma menina, entrou no banheiro com ela, foi xingado pelo garçom porque ele não era lugar de fazer aquilo, que era pra eles ir pro motel. E a Luísa responde assim, que ela mandou a foto, né, que tirou com ele. Aí a Luísa responde: essa é você? Daí ela fala assim: essa sou eu. E ela continua explicando o que tava acontecendo. E, tipo, acho que foi assim que ela descobriu, mano.
Nossa, olha que bagulho pesado.
Alguém mandou uma DM pra ela, mano.
Bizarro, bizarríssimo. E assim, eu acho que explicar o que aconteceu talvez seja chovendo molhado, né? Todo mundo já sabe o que aconteceu. Todo mundo já sabe que ela foi na Ana Maria, leu essa carta, virou meme. O Chico, mano, sumiu.
A imagem da Duda Beach abraçando ela, Ana Maria limpando as lágrimas e um bolo em cima da mesa.
Uma cuca, o velório da cuca.
Uma cuca, o velório da cuca, cara. Assim, o Brasil é muito bom, mano. O Brasil é muito bom. Que pena que a gente se perdeu nesses últimos anos, sabe? A gente até conversou ontem, né? Como é gostoso quando o Twitter se une, sabe? Pra fazer meme. A galera se dedica tanto ao meme,
nossa,
sabe?
É incrível, é incrível.
É incrível.
E eu quero fazer um parênteses aqui pra galera do nosso grupo. Que a galera ficou rindo, mandando meme, falando mal da Luísa. E ficou pedindo desculpa pra mim. Gente, pelo amor de Deus.
Inclusive eu.
Que tipo de fofoqueira vocês acham que eu sou? É óbvio que eu estava degustando essa fofoca. Eu vou ficar... Vocês acham que eu tenho tempo pra sentir dor de gente famosa? Eu não sinto dor de ninguém. A única pessoa que eu posso ficar dolorida de alguma coisa que se fala é da Beyoncé. E só.
Ali eu me dou. Ali eu fico dolorida, hein?
O resto, eu não tô nem aí. Faz meme, faz zoeira. Eu fiquei o dia inteiro mandando coisa pra Thaís. A gente, na verdade,
nossa,
né? Ficou se mandando.
Cara. O nosso grupo ficou... Gente, entre no nosso grupo. Porque assim, são momentos pontuais que o grupo fica... Nossa, mano, foi incrível. Cara, foi incrível. Gente, um beijo pra vocês, como vocês entregam conteúdo.
Vocês são perfeitos.
Foi
nossos
maravilhoso.
Cristalzinhos.
Foi maravilhoso. Ah, é foda falar, mas foi divertido. Foi divertido, porque é como eu disse, mano. Ela fez da vida um grande picadeiro, entendeu?
Um grande circo. Eu acho que nem ela tá levando tanto a sério. É óbvio que tá doendo, porque o negócio é muito recente. Eu acho que foi na semana passada que isso tudo aconteceu e ela terminou. Só que, mano, todo mundo tá rindo. E eu acredito que daqui a pouco ela vai tá rindo. Porque ô canceriana emocionada.
Caralho.
Minha filha... Era... Todo mundo sabia que ia dar errado, entendeu? Todo mundo,
mano,
sabia que ia dar errado.
Mano, quando ela lançou a música, todo mundo conversou sobre isso, mano. Mano,
pois
isso
é.
Tá esquisito. Olha o jeito que ele tá agindo, tá ligado? Mano, ela foi muito emocionada nesse rolê. Muito emocionada, cara. E assim, eu tava conversando com a Bruna, né? A Bruna é canceriana também. E a Bruna se identifica muito com a Luísa Sonza. A pop da Bruna.
Se identifica, não. Se identificou neste momento quando ela lançou a música Chico. Aí ela veio conversar comigo, amiga. Eu não queria, mas eu tô, sabe, a música Chico é tão bonita. Me identifiquei com como ela é emocionada e tal. E aí a gente ficou conversando sobre isso, sabe? E assim, tem o ponto de que a Luísa, ela é muito nova, mano. Esse bagulho de carta, esse bagulho de espetáculo, esse bagulho de escrever uma música super emocionada pro cara, tá ligado? Ai, mano do céu, quantos pontos errados, quantas coisas erradas
é muito
bizarro. A menina fez.
É, porque, tipo, tantas red flags. É uma mistura de... É uma mistura de muita coisa, porque ela foi muito emocionada, foi muito canceriana, fez uma música. O cara não queria ficar com ela, deu fora nela várias vezes. Era low profile, não queria se envolver, ele não queria atenção. Ela não entendia, forçou um bagulho e deu no que deu. Assim, não justifica. Jamais passaremos pano pra homem nesse podcast.
Não, inclusive.
Principalmente um
aqui.
Homem traidor, né? Um arrombado nunca. Desse. Mas, porra, amiga.
Cara, ela
pelo
podia
amor
ter...
de Deus.
Mano, imagina só. Ainda ia ser uma merda, porque ela tinha acabado de fazer uma música, né, pra ele. E aí ela ainda sofreu hate. Mas se ela tivesse ficado quietinha, tivesse feito um story só falando o que tinha acontecido, pronto, tá ligado? Mas não, a garota foi se expor pro Brasil inteiro no maior programa de maior audiência da manhã brasileira. Da Globo, tá ligado?
Sim.
Ela foi atrás da humilhação, Carol. Ela foi, ela
exatamente.
Pediu pra ser humilhada.
Sim.
E assim, como a Carol disse, jamais passaremos panos para homens, principalmente traidores aqui nesse podcast. Porque assim, cara, teve uma coisa que me deixou, que caiu o cu da minha bunda hoje, que foi... A galera fazendo fancam do Chico, sabe? Depois do que aconteceu. E falando quanto ele é bonito, quanto ele é o ídolo dos caras. E os caras falando, ah, se o Chico... Sabe aqueles poeminhas? Se o Chico faz isso, eu faço isso. Não sei o que, eu faço isso, sabe? E assim, imagina ser homem, Carol. Imagina ser homem. É de uma filha da putice. É de uma irritação que me dá, tá ligado? Assim, a gente sabe, né, o que a Luísa fez, a Luísa já sendo processada por racismo. Não gosto, não defendo, principalmente depois desse bagulho do racismo que rolou.
A gente soltou, mas, assim, eu que segurava a mão dela, mas você ficou anos luz longe e eu soltei a mão e tô do seu ladinho. Depois desse rolê do racismo aí, é por isso que eu falei que... Não, calma, muitas coisas na minha cabeça nesse momento. Eu vou fazer um parênteses muito curto aqui.
Tem bastante coisa pra falar, mas vamos lá.
Muita coisa pra falar. Mas vamos lá. Quando eu ouvi o álbum e eu ouvi a música Chico, como eu soltei a mão de uma forma bem grande, a gente já falou disso. Eu nem sabia que ela tava com uma música com a Demi, não sabia de nada. Até isso que me falou.
É.
Quando eu ouvi Chico, eu te juro, amiga, que eu achei que era uma música em homenagem ao Chico Buarque. Eu nem sabia que ela tava namorando. Eu não sabia que o nome do cara era Chico. Eu não sabia que era pra um namorado. Eu não sabia de nada. E eu achei a música bonita porque eu falei, nossa, que homenagem bonita.
Ia ser incrível se fosse, tá?
Se fosse isso, seria incrível. Ela podia ter metido esse migué e ter feito isso ao invés de falar que era pro namorado. Eu acho que é aquele rolê que a gente tava conversando antes. As pessoas, às vezes, elas são muito impulsivas. E elas podiam fazer um bagulho e só mandar pros amigos. Ficar naquele círculo de amizade restrito que não vai sair dali. Pra não dar merda depois. Que nem deu agora. Sabe? Ela podia ter feito essa música pro Chico. Podia. E ela podia ter ficado só pra ela essa música. Aí agora ela vai ter que cantar em todos os shows essa porra dessa música e vai ser um inferno na vida dela.
Nossa, cara.
Aí vai sair o Penhasco 3, que eu amei,
meu
que a galera
Deus.
Falou que vai ser com participação da Ana Maria. Aí todo mundo falou disso. Nossa, internet, pelo amor de Deus, é bizarro, é bizarro.
É bizarro, é bizarro, mano. A gente soltou, a gente não, a Carol soltou a mão, eu nunca dei a mão.
Né?
E teve eles posicionando também. Você viu que é outro? Nossa. Senhora, é outra parada aqui.
Vai.
Ah, meu
eu,
Deus
eu deixei
do céu.
Pra Thaís me contar isso aqui no episódio pra gente ter uma reação mais genuína minha, porque a Thaís leu uma frase e ela ficou com ódio no coração.
Porque é o que eu disse, né? Imagina ser homem, Carol. Imagina ser homem.
Pois
como
é.
Não deve ser incrível.
Eu fiquei pensando, será que o Chico vai sofrer todo o hate? Ou minimamente parecido do hate que a Luísa recebeu quando ela e o Whindersson terminaram? E ela nem tinha traído? E ela ficou meses recebendo hate? Será que vai ser, assim, 50%
não, amiga,
parecido com o Chico?
Acabei de falar que a galera já tá fazendo funkin, já tá idolatrando ele. Deixa eu ler aqui a nota de esclarecimento que ele fez. Em momento algum, eu havia deixado de seguir a cantora Luísa Sonza.
Ele chamou a ex-namorada de cantora Luísa Sonza.
Uhum, uhum.
Meu perfil, do qual não tenho mais acesso, havia sido invadido sobre as acusações de infidelidade. Peço respeito e não é um assunto que eu gostaria de falar sobre neste momento. Tudo que tinha pra falar já foi dito a Luísa. Obrigada. Francisco Souza Veiga.
A cantora Luísa Sonza.
Mano, o mano chamou a ex de cantora Luísa Sonza, mano.
Você que traiu ela, você que fez a merda, você que destruiu um relacionamento que não precisava, era só você falar, mano, já deu, não quero, vamos terminar. Você resolveu ir trair, aí você mete uma dessa, tipo, a cantora Luísa Sonza, e tirando o seu da reta como se você fosse a grande vítima. Que
mano,
ótimo,
não dá, tá ligado? Não dá, eu tento ficar...
Imparcial?
Não é imparcial, mas sei lá, tá ligado? Eu tento não... Eu não sei, mano. Como eu odeio homem, tá ligado? É isso. Que ódio, cara, a gente... que ódio, mano.
É o que a gente
eu
tava falando,
da
nem
Luísa.
Sempre um homem... Mas sempre um homem.
Mas sempre um homem. Eu nem gosto da Luísa, ligado? Eu até tenho antipatia por ela.
Uhum.
E, mano, que raiva, cara. Olha o jeito que o cara age.
Ridículo.
Ele
isso.
Virou um herói no bagulho, mano.
Aí a gente pode passar pra o pós. Pós Ana Maria Braga, sabe? Tivemos várias coisas acontecendo depois. Eu acho que... Eu vou falar primeiro da Ivete, porque é bem curtinho. Não sei se vocês viram que a Ivete tava no Saia Justa e elas estavam falando sobre isso. Sobre a carta da Luísa, o término, etc. E a Ivete falou o que basicamente eu e a Thaís estamos sentindo agora. Que homem não presta. E ela falou, mano, os homens... Eles vão idolatrar, eles vão dar risada do que tá acontecendo. Eles não têm maturidade nenhuma. O cara podia ter terminado, resolveu trair. Ela fala assim, quando uma mulher é traída, as mulheres normalmente tentam ser racionais, tentam conversar, tentam entender o lado do cara, tiram uma energia e uma força do cu, basicamente, pra tentar restaurar esse relacionamento que não foi destruído nem por elas. Se é ao contrário... O homem fica destruído. Ela falou assim, tipo... Você quer ver um homem na merda? Trai ele. E fala pra ele. Estou te traindo com tal pessoa. Esse homem nunca mais vai se alinhar novamente. Ele vai ficar destruído. E pra eles é uma grande piada. Tanto que ela falou um bagulho lá que eu não lembro exatamente o que era. E elas ouviram num ponto todos os homens da equipe rindo. Rindo do que a Ivete falou. Falando da traição. Então é bizarro. Então eles todos... se ajudam, passam pano, idolatram, e é isso, é isso. É ridículo o que tá acontecendo.
Não, é de sempre, né, mano? O homem, quando trai, ele é pegador. A mulher, quando trai, é uma vadia.
Uhum.
É sempre assim.
É uma vadia, e daí, nossa, que desumano, olha o que ela fez com o cara, destruiu a vida dele, e, tipo, a mulher sempre é a culpada, ela sempre vai estar na mira das críticas, sempre, não importa o que aconteça. E é ridículo. Aí a gente pode puxar, já que a gente tá falando isso, depois, daqui a pouco a gente fala do Cazé. Eu sei que vocês estão esperando a gente falar do Casimiro comentando fofoca, que foi incrível, mas vamos puxar rapidinho aqui, que no mesmo dia, foi no mesmo dia, né, amiga?
Acho que foi no dia anterior, mano. Foi a noite anterior? No dia anterior. Eu não tenho certeza.
Ah, é verdade.
Mas acho que foi no dia anterior.
Eu acho que foi a noite no dia anterior, porque a gente tava comentando disso no nosso grupo. Ninguém mais, ninguém menos, o maior infiel do nosso Brasil, Neymar, traiu novamente a mulher grávida dele, que ainda nem teve a filha. E aí saiu vídeo, e aí, eu não sei se ele se pronunciou, mas provavelmente foi mal, tava doidão, foi moleque. O mano, de novo, traiu a mulher grávida. E vai se fuder. E as pessoas tava passando pano pra ele. De novo, eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso.
Mano, aí. E é assim, essa mina também, mano. Mano, por que que ela tá com ele ainda, tá ligado, mano?
Não sei,
mano. Caralho, irmão. Mana, amiga, vamos, filha, pelo amor de Deus, sabe? Por que que... Mano, vai, sai desse relacionamento, cara. Que inferno, que humilhação, atrás de humilhação.
Além de não sair dessa humilhação, que é esse relacionamento, ela ainda colocou uns starzinhos. Lê aí os stars, amiga.
Boa tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada, mas na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que eu vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho, mano. Tadinha dessa mina, mano.
Meu Deus,
me
irmão.
Pega mais uma vez decepcionada. Quantas vezes você vai ter que ser decepcionada pra você sair desse relacionamento? Porque com certeza tá nesse ambiente pra sua filha não vai ser bom, né?
Meu
nem pra
Deus,
você.
Meu Deus, cara.
Imagina. Nossa, velho. E o Neymar não traiu só com uma, não, tá? Foi com duas, pelo menos as que a gente tem vídeo. Que ele foi pra uma balada, traiu ela, teve vídeo, etc, etc. E a galera só tava rindo do ocorrido. Eu não aguento mais, não aguento mais.
É isso,
aí,
né,
tem
gente?
Aquele meme, a única coisa que me fez rir desse assunto todo foi aquele meme do Neymar passando a bola pro Chico sobre as notícias de fofoca.
É, semaninha da traição, né, mano? O que semana passada foi semana do NPC, e a gente nem falou, nem chegou a falar, essa semana é a semana da traição, mano.
Exatamente.
Que... Porra, irmão, que inferno, hein? Que inferno, te contar. Mas assim, aí tem o Kazé, né, que é amigo dos dois arrombado. Kazé, melhore seu círculo de amizade, Kazé.
Pois é. Mas pelo menos ele não passou pano, né?
Não, não passou pano. Kazé é maravilhoso, ele falando assim, mano, eu não saio, eu sou casado, tá ligado? Eu fico em casa, eu com a Ana Clara, né? Aí eu e a Ana Clara ficamos em casa. Aí ele encontrou o Chico num rolê depois. Ele tava meio com a cara de cu. E aí ele...
Um dia antes?
Não, foi depois que ele fez o bagulho. Um dia antes da Luísa. E aí o Chico contou pra ele a merda que tinha feito. Fez merda. O Kazé falando, fez merda, não sei o quê. Daí no outro dia, a Ana Clara, a Luísa Sonza, tá na Ana Maria Braga. Ai, meu Deus do céu. O mundo caiu, porque... Querendo ou não, vai... A merda vai espirrar, né? Pra todo mundo que tá em volta. A galera cobrando Kazé.
E eu jurei que ele não ia falar sobre o assunto, mas não. Ele
entregou tudo.
Eu não esperava nada e ele entregou tudo. Ele entregou toda a fofoca.
Ele entregou a conversa que ele teve com ela. Com ele, entregou... Mano, ele entregou detalhes do bagulho.
Sim. Inclusive, foi com ele que a gente descobriu que o Chico recebeu um monte de trava-zap.
Aham.
E ainda teve o Instagram derrubado. Não foi que ele desativou. Derrubaram o Instagram dele de tanta denúncia.
Meu Deus, disse que derrubaram esse outro agora, que eu li também o posicionamento dele, tava lendo os comentários. Sim, claro. Diz que derrubaram de novo. Ai,
eu
irmão.
Eu tô rindo, porque é engraçado, eu vou fazer o quê? Eu não vou chorar, eu não vou falar que é um bando desocupado. É óbvio que é um bando desocupado, mas mesmo assim são desocupados que estão gerando entretenimento.
Se jogar uma carteira de trabalho ali, ó, sai todo mundo, tá ligado?
Sai todo mundo, amiga. Nossa, mas quem não surpreendeu ninguém esse rolê que aconteceu, de trava-zap, etc. Eu acho que o Chico, ele fez certo, fez um perfil novo agora pra fazer esse pronunciamento de bosta.
Pronunciamento de merda.
Mas pra não ficar em silêncio, é óbvio que ele ia perder esse perfil de novo. Mas agora, filho, só aparece daqui 2 meses.
Caralho.
Aparece daqui 2 meses, que eu acho que daí, beleza. E vão ter esquecido. Ainda vão te perturbar, mas vão esquecer.
Que situaçãozinha merda, hein, mano? Mano, em resumo, é assim. Isso se tornou o que se tornou... Porque começou de uma forma muito emocionada, né? É isso.
Sim.
Tá ligado?
Foi tudo muito emocionado.
Tudo muito,
né,
emocionado. Tudo, tudo muito emocionado. Do começo ao fim foi tudo muito emocionado, sabe? Ah, e é isso, né, cara? A gente já falou demais desse assunto, mano.
É, não sei vocês, mas eu já tô de saco cheio.
Eu também.
Estou amando qualquer e todo meme que aparece na minha timeline, mas falar sobre esse assunto já tá me deixando com ranço.
Nossa, o meme dos ovos no porta-mala. Mano do céu, cara. Fizeram um meme, galera, você não viu por aí nas internets. Tipo assim, tiraram o áudio, né, da Luísa contando a história, lendo a carta, e aí colocaram legendado só a história dos ovos do porta-mala, que só os ovos ficaram intactos. Todo mundo conhece esse clássico, mano.
Porta-malas.
Mano, que lindo esse meme.
E ela, Maria Braga, limpando a lagriminha assim. Nossa, mano,
que obra
os memes.
De arte, cara. Que obra de arte.
Incríveis. Figurinhas foram feitas, mandei figurinha pra Thaís. Toda hora eu tô mandando essa figurinha da Luísa chorando e a Ana Maria também limpando a lagriminha assim. É incrível, serve pra qualquer momento.
Perfeito, é tudo muito perfeito, sabe? O Brasil...
Então, assim, o grande protagonista de todo esse rolê, de toda essa treta foi o quê? Foram os memes que saíram depois disso.
Sim.
Incríveis.
Amanhã
como
inteira.
Sempre, o brasileiro entregando o seu maior patrimônio, sabe? Uhum. Seu maior potencial, que é meme. Puta que pariu, que maravilhoso.
Foi
isso
maravilhoso.
Aqueceu meu coração.
Isso tira um pouco, sabe, cara? Eu acho que a gente já pode até linkar aqui. Isso
já,
tira
já
um pouco do peso que é estar no Twitter hoje em dia, ou no X. Isso tira
Twitter.
Um pouco do peso.
Não fale X nesse podcast.
É isso que eu quero dizer, entendeu? Porque isso é o Twitter. É o puro suco de Twitter. Não é suco de... O X jamais será o que o Twitter é, tá ligado?
Exatamente.
E aí, acho que a gente já pode puxar essa notícia porque você tá falando de Twitter, né? Porque o Twitter é a nossa casinha, nosso país. Mas essa semana, o calvo filho da puta do Elon Musk, ele soltou, né, que talvez começará a cobrar de todos os usuários para usar a plataforma.
Mensalidade, né? Só cobrar um dinheirinho ali
mensalidade.
Valeu falou, não, mensalmente. Uma cobrança pra usar o Twitter. Não satisfeito com isso, a Thaís mandou a notícia hoje também que eles estão querendo acabar com a roda de amigos.
Estão querendo
que
não, já tá marcado que dia 30 acaba. Dia
exatamente. 30
cai. Então assim, não usem nesses próximos dias, porque vai ficar tudo exposto o que você escrever lá. Não usa, tá ligado?
Pois
o
é.
O que você falou
deixa
preocupada pra trás,
com isso.
Vai ficar tudo
será
exposto.
Será que as merda que eu fiz falando mal das pessoas vai aparecer pra todo mundo agora?
Vai.
Isso me deixa um pouco
vai,
preocupada.
Vai sim, amiga. E, então,
bom,
assim,
então a gente
vai
tá avisando, galera.
Muito essa semana por cima.
Exatamente.
Pra ficar lá pra trás tudo que você falou.
Ou faz que nem eu provavelmente vou fazer. Até dia 31 de outubro, que é o dia que vai cair, estarei indo atrás de todos os meus tweets e apagando.
É isso.
Tudo que eu tuitei na roda de amigos ali estará sendo apagado.
E é o que eu disse, assim, até agora, de todas as merdas que aconteceram no Twitter, no X, né, que foi mudado, eu sempre falava, no começo eu falava, vou procurar outra rede, aí fiz Blue Sky, procurar outra rede, aí fiz o cu, aí fui procurar outra rede, aí fiz o thread, tá ligado? E não saí, sempre voltava. Acho que a única forma de me tirar é mexendo no meu bolso.
Exatamente.
Aí eu não vou pagar pra estar no Twitter, mano. Definitivamente eu não vou pagar pra estar no Twitter.
Eu vou pagar pra passar raiva.
Já é difícil estar lá de graça, tá ligado?
Exatamente. Eu já destruo a minha saúde mental diariamente de graça entrando nessa rede.
Eu não vou pagar pra estar lá, mano. Não vou, cara. E assim, o que eu espero é que termine logo de arrumar o Blue Sky, mano. Porque é o único lugar que eu vou querer, tipo, que tá abaixo do bagulho ali do Twitter, tá ligado? Que se ele for cobrar mesmo, eu vou pra lá, mano, pra falar. Porque eu gosto de falar no Twitter. E ele tem que liberar pra todo mundo aquela merda.
Eu também. Iremos pro Blue Sky, porque fazer o quê? Threads é uma merda?
Positividade
tóxica. Ele tinha potencial, mas o fato de ter a nossa família, as pessoas que a gente odeia, seguindo a gente e vendo o que a gente reclama...
Mas eu acho que não é nem isso. Eu acho que pra mim o que pega é que as pessoas não é o Twitter.
Sim.
Não funciona igual o Twitter funciona. As pessoas falam coisas muito diferentes lá. As pessoas agem de maneira muito diferente lá. Não é legal, mano. Que lugar não é legal, velho. É tóxico.
É que
é tóxico.
Virou Facebook, né? Em formato de Twitter, só que um Twitter falsificado. É isso. É um Twitter falsificado, bem mal feito, parecido com o Facebook. Por isso que a gente não gosta.
Cheio de gente estranha.
Blue Sky é o lugar que provavelmente...
Que tem potencial, né?
Que consiga se parecer mais com o que a gente faz. Porque, primeiro, tem convite. Segundo, todo mundo que realmente é twitteiro vai, né... acontecendo isso de pagar mensalidade, vai acabar indo pro Blue Sky.
Vai.
E o Blue Sky é legal. Ele parece... Sabe aquela imagem que as pessoas normalmente usam pra fazer meme? Tipo, o mundo sem Bolsonaro, como seria o Brasil sem
que
Bolsonaro.
É aquela imagem do...
É um paraíso.
Isso.
Passarinhos, a família
leões,
junta.
Né?
Uhum. Exatamente. É isso. Esse é o Blue Sky, porque ainda não tem a toxicidade do Twitter lá.
Sim.
É muito selecionado e é muito, muito saudável, por enquanto. Mas a partir do momento que a gente tiver que pagar uma mensalidade pra ir pro Twitter, daí todo mundo vai pro Blue Sky pra reclamar do Twitter e vai voltar a ser a rede da saúde mental.
Só que esse bagulho tem que ser rápido, mano. Se o Blue Sky tivesse aberto os portões de verdade quando ele abriu, sabe? Sem esse negócio de convite, eu acho que todo mundo já estaria lá.
Pois
ia
é.
Funcionar mais rápido. Enfim, a gente falou muito Blue Sky. Mas é isso, cara. Se realmente for pago o Twitter, mano, aí eu não fico, velho. Porque eu não vou pagar pra estar no Twitter de jeito nenhum, mano.
Com certeza não vai ser uma mensalidade pequena. Não vai. E aí, pra encerrar esse bloco de ódio a Elon Musk, quando eu fui pesquisar o nome dele, pra poder ver certinho a data que ia acabar e tudo mais, as matérias pra gente poder falar aqui, pipocou uma notícia, amiga, publicada ontem. Eu vou ler o título só pra cair o cu da bunda de todo mundo. Saiu na Rolling Stones. O dia em que Elon Musk invadiu a gravação de Cyberpunk 2077 com o Grimes, que era a ex dele, armado e exigiu participação especial.
Que isso? Que isso?
É exatamente isso que eu falei. Se eu pronunciei errado o nome da ex dele, paciência. Mas assim, ela fez uma participação especial no jogo. Ela fez uma estrela pop, a Lizzie Weezy. Ela foi pra gravação do jogo, e aí ele foi junto e apareceu com uma arma e tava ameaçando as pessoas, querendo obrigar as pessoas a colocar uma participação dele lá. Tem até aqui aspas de descrevendo como foi. Ele apareceu no estúdio empunhando uma arma de 200 anos e insistiu que lhe fizessem uma participação especial. Eu disse a eles que estava armado, mas não era perigoso. Escreveu o autor. Ah, é que, parênteses aqui, essa notícia apareceu porque saiu uma biografia sobre o Elon Musk. E essa história está no livro dele. A certeza da impunidade é tão grande que o mano coloca isso na biografia dele.
E foda-se, não vai acontecer nada, porque, né?
Não, não vai acontecer nada. Inclusive, aqui no final da matéria, tá dizendo que realmente ele apareceu no jogo. Mas ele apareceu como um NPC qualquer que aparece no começo do jogo, só com a cara dele ali. Quando você entra em um dos banheiros de Arasaka Corporation. Ele é tão lixo que a galera colocou ele de NPC num banheiro.
Nossa, que cara podre, mano.
Ele é tão ridículo, tão ridículo.
Nossa, quanto mais eu sei desse cara, mais eu odeio, tá ligado? Inclusive, teve uma matéria inteira sobre ele no Fantástico. Eu não sei o que aconteceu, mano. No domingo. Uma matéria inteira. Eu tava passando, eu não tava muito prestando atenção. Mas, mano, foi uma matéria longuíssima sobre ele. Por quê?
Mas lambendo as bolas dele ou falando quanto ele é
lambendo
merda?
Lambendo as bolas dele.
Ah, o Pix caiu, né, amiga?
É, justamente, né? Agora,
ridículo.
Por que
como
isso,
eu odeio
mano?
Esse homem.
Tá ligado? Nossa, mano. Tipo assim, eu não sei. Eu vi eles exaltando as coisas que ele já fez, não sei o quê. Mas não assisti a matéria do começo ao fim, não sei como se comandou. Eu vi que tava passando e falei, ah, fui jogar meu Candy Crush, tá ligado? Não prestei muita atenção. Justíssimo. Mas puta que pariu, mano. Nossa, cara, eu odeio muito esse homem. Meu Deus, como eu odeio.
Agora, a gente pode falar sobre política. A gente vai pro bloco de política. Eu consegui ouvir de fundo aqui no meu cérebro a vírgula que o Buba usa, sabe? Momento cultural.
Momento cultural. A gente faz as nossas próprias vírgulas.
Exatamente, porque a gente é pobre.
E não tem tempo pra ficar pesquisando. Não que o Buba tenha, né? Mas o Buba é mais dedicado.
Pois é. Um abraço ao Buba. Um guerreirinho.
Um dia teremos. Um abraço ao Buba. Queria o Buba aqui pra fofocar com a gente, né? Isso é incrível. Ele é mó fofoqueiro, mano. Muito... Chamar ele um
verdade,
dia.
Verdade, você já falou isso.
Chamar ele um dia, ver se ele vem, né? Não sei, ele é tão low profile.
Ah, mas não vai aparecer a cara dele, a gente é áudio, né?
Pois é. A gente às vezes dá umas notícias... Inclusive, a Sam, ela falou da gente no Instagram dela, no dia dessa gravação. E eu fiquei muito emocionada, porque ela falou que a gente...
Fofinho.
Ai, as meninas falam de fofoca, mas sempre trazem notícias sobre política, não sei o que. Eu falei, nossa, né? A gente traz notícia de política.
A gente ficou... Meu Deus, ela tá falando sério da gente. A gente já falou com vocês aqui no podcast. A gente não tem autoestima nenhuma.
Nenhuma.
A gente sempre acha que o nosso trabalho é qualquer coisa.
É muito inferior do que ele realmente é, tá? Porque
exatamente.
É um
e aí, quando vocês falam a qualidade do nosso trabalho, a gente fica, meu
ai,
Deus, mano. Ai, que lindo.
Ai, param. Então, a gente trouxe mais uma notícia aqui política, né? Que foi a queda do marco temporal, que é uma tese jurídica que delimita as terras indígenas, né? Uhum. A definição disso é que os indígenas só poderiam ocupar as terras que eles tinham ocupado até 1988. Tá?
Uhum.
É só isso. E aí, dali pra frente, eles não podiam expandir pra mais nenhum lugar. E aí, esse marco temporal foi votado, né, nesses últimos dias aí, e caiu. E é uma grande vitória pra população indígena,
exatamente,
né?
Exatamente, porque a gente fala sério, mas eu também vou dar uma vacalhadinha aqui, porque é uma palhaçada essa porra de marco temporal.
Nossa,
que
ridículo,
palhaçada é essa?
Mano.
Como que você diz que os indígenas só podem estar nas terras que eles estão a partir de 5 de outubro de 1988, sendo que a terra era deles. Quem invadiu foi os porra dos portugueses.
E é isso. E essa briga toda é por causa, como sempre, né? O nosso querido capitalismo aí, que é o agronegócio, né, amiga? O agronegócio.
Exatamente.
Sendo. Porque nunca basta. Nunca basta. Nunca basta. O tanto de terra que já é explorada, tá ligado? Nunca basta pra essa gente. É uma grande vitória, porque, como a Carol disse, a terra é deles, sempre foi deles. Estamos muito felizes. É claro que a gente não consegue dar detalhes, porque, como a gente fala, não somos grandes pesquisadoras políticas, mas sabemos da importância dessa queda desse documento, né, dessa tese jurídica aí, e estamos muito felizes pela vitória dos povos indígenas. Sei que é uma de muitas outras que a batalha continua, né, mas temos que comemorar as pequenas vitórias e estou muito feliz.
Exatamente, estou feliz demais. E daí eu vou fazer um link dessas duas notícias de política. Por quê? A última a votar, para completar esse placar de 9-2 no STF, foi Rosa Weber. E o que que Rosa Weber fez essa madrugada do dia 22 de setembro? Ela foi a primeira a votar pela descriminalização de aborto no nosso país.
Ei! Nossa, cara, é isso, né? É uma das pequenas vitórias. Começou o movimento, porque é o que a gente sempre fala, né, mano? O aborto, ele acontece. Você querendo ou não, ele acontece.
Exatamente.
O problema é a saúde pública, mano. Tem mulheres morrendo fazendo aborto clandestino. Você querendo ou não. Ser legal ou ilegal não vai fazer não acontecer. A gente só precisa que as mulheres não morram. Vocês não são pró-vida? A gente precisa que as mulheres não morram fazendo, como acontece, sabe? Porque rica, de classe média, vão fazer, né, nos consultórios, vão fazer com acompanhamento médico.
Vão sair do país pra conseguir fazer aborto em outro lugar.
Exatamente. As mulheres pobres estão fazendo no quarto de casa, de qualquer jeito. E é isso, a gente. É uma questão de saúde pública e precisa ser votado. Precisa ser legalizado, não, mas descriminalizado pelo menos.
Sim.
Né,
então, aí, para dar uma informação melhor, a descriminalização até a 12ª semana de gestação. E a Rosa Weber, ela falou isso que a Thais acabou de falar, que é uma questão de saúde pública. A questão é salvar vida de mulheres. Porque até na matéria que eu li aqui meio rapidinho antes da gente gravar, ela falou, né, durante a votação dela, é a quarta causa de morte de gestantes. É aborto clandestino. É uma questão muito séria, afeta muito a população pobre, negra, periférica, principalmente porque é o que todo mundo já sabe, rico sai do país, rico paga médico super caro, e rico não vai ser afetado sobre isso. Mas a mulher pobre, a mulher preta, a mulher periférica, se fizer, se sair viva, né, primeiro, se tiver sorte, vai sair viva. Se tiver mais sorte ainda, vai sair viva e não vai ter danos na sua saúde. Em terceiro, se ela sair viva sem danos à saúde, ela pode ser presa. E o médico que fez, ser preso também. Então, é uma questão de saúde pública, é uma questão de cuidado com a população pobre, que, né, somos nós, a sua grande maioria. Porque milionário mesmo é 1% da população mundial e a gente tá muito fodido. Porque eles têm tudo e a gente não tem nada. A gente não tem direito nem a ter saúde. E descriminalizar o aborto é isso. É sobre a saúde da mulher. A saúde das pessoas que engravidam, entendeu?
Exatamente. Exatamente. Assim como a educação sexual, que a galera luta pra não ter. É engraçado. É engraçado como eles se contradizem, sabe? Educação sexual, não quero. Aborto, não quero.
Exatamente.
Se você cuidar de um, o outro vai ter muito menos.
Você viu a fala daquele cara nos Estados Unidos conversando com uma mulher pró-vida? O foda é que, assim, tá em inglês, então não dá pra gente colocar aqui no podcast o áudio, mas não. É maravilhoso. E ele fala, a fala dele é imensa, eu vou só lembrar algumas partes, mas eu vou tentar colocar no Twitter pra vocês acharem isso. Que ele fala assim, você não pode ser pró-vida se você vê que mulheres estão morrendo em aborto clandestino. Você não pode se dizer pró-vida se você, além de não dar educação sexual para as crianças e adolescentes, quando essas crianças e adolescentes, elas podem sofrer algum abuso, algum estupro e engravidar, você falar que não é para ela tirar. Você não pode falar que você é pró-vida se quando uma criança nasce e ela é abandonada, você não cuida dessa criança, você não se importa com essa criança. Você não pode se dizer pró-vida quando você vê que crianças pretas estão sendo mortas em suas casas, na rua e tudo mais. Aí ele faz um discurso enorme, tipo, falando você não é pró-vida, você só é contra aborto. Simples assim. Porque pró-vida fala, ai não, não pode abortar porque é uma vida, etc. Mas você caga e anda pra essa vida. Enquanto a partir do momento que essa vida sai da barriga de uma mulher,
foda-se.
Exatamente. Então não dá pra dizer que você é pró-vida. E aí agora a gente deu esse primeiro passinho aqui no Brasil. Fiquei muito feliz, muito emocionada. Foi um dos momentos raros na minha vida em que a primeira coisa que eu vi no Twitter quando eu abri de manhã foi uma coisa boa. E agora o que aconteceu foi o que a gente já esperava.
Nossa, fiquei feliz pra caramba também.
Que a discussão, ela foi suspensa. Foi pedido...
Vista, né?
Vista, isso. Vai ser prorrogado por mais um tempo. Mas o primeiro voto, que foi da Rosa Weber, já foi contabilizado, ele vai contar. Ela fez questão de dar o voto dela, porque ela vai se aposentar daqui a pouquinho. Mas ela quis deixar registrado esse voto, porque ele vai contar mesmo que ela saia. Então é isso, o primeiro passo foi dado.
Perfeito, né? Agora o nosso rolê é esperar, né? E torcer, assim também como tá sendo a votação da descriminalização da maconha e tudo mais. Estamos aqui torcendo, qualquer novidade, voltamos aqui pra noticiar também. E aguardando, né, Carol? Aguardando. E agora, Caroline Medeiros, pra gente encerrar esse programa, vamos falar de coisa boa, né? Que é a nossa Rihanna postando milhares de fotos do nenê novo com a família linda. Ai, amiga, tão que família fofo. Linda, né?
Nunca vi. Eu acho que toda a beleza do mundo foi pra ele, né?
Inacreditável. Nossa, gente, como a gente podia imaginar, né mesmo? Assim, o novo filho da Rihanna com o Rock chama Riot. E aí eu achei interessantíssimo que a galera começou a falar no Twitter... E eu não tinha percebido que todo mundo começa com R. É a Rihanna,
nossa.
O RZA, que é o filhinho mais velho, o Riot, que é o filhinho mais novo, e o Rock. Todos com R. É incrível.
Meu Deus, como
é
eles são bregas, eu amei.
Eles são muito bregas, eu amei. Eu amei que essa vibe... Ai, eles parecem que se amam tanto, né? Eu não sei, né? A gente nunca sabe o que é por trás das câmeras.
Nossa, é uma vibezinha de família do interior.
É. Ai, gente, a vibe que eles passam é tão gostosa, cara. Sabe? É isso que eu quero pra minha vida.
Exatamente.
Entende?
Muito fofo.
Essa breguice é muito fofo. É muito fofo. E aí a gente tem que fazer o nosso disclaimer, né, Carol?
É, a nossa errada. Rata, sabe? Rata de jornal.
É, porque quando saiu a notícia de que a Rihanna tinha parido, né? Nesse último nenê dela. Todo mundo começou a falar que era uma menina. Todo mundo começou a falar que era uma menina, era uma menina, era uma menina. E aí até saiu aquele boato de, ah, ela é parecida com a Rihanna, tem os olhos da Rihanna e não sei o que, mano. Que fakezão, né? Porque é um menino, Riot é um menino, né? Um boyzinho. E coisa mais fofa do mundo, mano. Que família linda. Eu estou emocionadíssima.
Ai, lindo demais. Ô, família bonita. Eu já tô esperando ela fazer igual fez da última gravidez.
Ensaio pra Vogue.
Isso, um ensaio aparecendo na revista, várias fotos linda, maravilhosa, porque lembra que o último ensaio que ela fez com o Baby Fenty número 1, ela tava grávida do segundo e não sabia?
Ela tava grávida. Inclusive, boatos. Eu sempre tava com os boatos aqui, né?
Boatos, vamos.
De que ela tá grávida de novo. Lembra que eu te marquei num bagulho?
Ai, lembro.
Não sei. Essas fotos que ela postou com o RZA, o Riot e o Rock, não mostra nada, dá pra ver nada. Mas eu vi um vídeo que, inclusive, excluíram depois, foi excluído esse vídeo, não sei porquê. Não sei se é a teoria da conspiração de que, né, não pode divulgar isso. Mas de que parecia que ela tava com uma barriga. Eu te marquei e eu fiquei assustadíssima.
Ah, mano, mas ela acabou de ter esse filho, é normal ficar com a barriga de grávida ainda. Gente,
ai,
vai...
Lembra o que aconteceu no outro? Você falou a mesma coisa.
Não, minha amiga, mas é muito, muito próximo, não é tipo coisa de um ano. É coisa de meses, vai ver os vídeos da VTube, que ela
verdade.
Mostrando o processo do corpo dela. Um mês depois da gravidez, ainda tá com barriga, é óbvio que ela tá com barriga, ela não tá
verdade.
Grávida. Ela...
Ah, eu espero, amiga. Eu espero, porque assim... Ai, Rihanna, entrega a música. Ai, você viu aquele bagulho que ela falou? Não sei se você viu. Que eu até tuitei e falei assim, gente, o foco de Rihanna. Porque ela falou assim, foi uma entrevista antiga dela que ela queria fazer daqui 10 anos. Aí ela fala que queria estar com uma empresa dela, estabilizada, começando a família dela, sabe?
Check.
Check, check, check em tudo, tá ligado? Ela
check.
Conseguiu tudo que ela falou que ela queria. Assim, meu sonho, né?
Maravilhosa. Pena que ela não colocou na lista fazer um álbum novo, né?
Não, não colocou. Ela não queria, né? Se ela quisesse, ela tinha colocado.
Na verdade, ela já tava esfregando na nossa cara que ela queria ter uma empresa, queria ter uma família. Ela não queria
não
ser
queria,
cantora.
Não quero mais ser cantora. Eu não vou respeitar a decisão dela. Não vou. Se tem uma coisa que eu não vou fazer, é respeitar a decisão da Rihanna.
E uma coisa que a Rihanna vai fazer é exatamente a mesma coisa. Não respeitar a nossa vontade como fã.
Então, assim, é uma relação tóxica que a gente tem uma com a outra. Ela não me respeita, eu não respeito ela. E é
Sim.
isso.
Mas ela é linda, maravilhosa, e as fotos de família estão a coisa mais fofa desse mundo.
Tá
então,
incrível,
assim,
tá incrível. Esperando as fotos do nenê novo da Beyoncé.
Ai, não quero falar sobre isso. De novo, Thaís, no final do episódio,
Desculpa, lembrei, eu não consigo esquecer isso. Ai, gente, mas é isso, rapidinho aqui, só pra passar esse... Ai, Rihanna com nenê novo, gente, ai, coisa mais linda do mundo, tá?
Sim.
É isso.
Fofo demais, gente.
Ah, mas é isso, Carol, acho que era isso que a gente tinha que dizer da nossa... Da nossa querida Rihanna, dessa família linda. E abemos podcast, abemos episódios. Nos vemos semana que vem. Não esquece de compartilhar o episódio com seus amigos, seus familiares e todo mundo que você ama. Pra eles ouvirem essas fofocas, a gente xingando e a gente comemorando coisas hoje. Comemoramos coisas hoje.
Comemoramos muitas coisas hoje importantes.
E é isso. Nos vemos semana que vem.
Exatamente. Entra no nosso grupo que está pegando fogo. E vai lá conversar com a gente, tá bom? Não esquece de compartilhar e até semana que vem. Um beijo.
Um beijinho e tchau.